para frente, para trás, do lado, para trás, para frente. Opa! Sim, nossa reflexão hoje é deixados para frente. Ou não é deixados para trás. E o que isso quer dizer? O que a Bíblia nos ensina de um caminho de espiritualidade que tem a ver com o convite de Deus para a nossa vida? Fique ligado, participe conosco dessa reflexão e convide seus amigos também. Inscreva-se no canal, ative o sininho, multiplique aquilo que tem a ver com a mensagem de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Deus seja louvado neste dia e nós queremos agradecer a sua sintonia conosco neste momento de reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar e refletir a respeito de um tema que podemos chamar de deixados para frente. E isso mesmo, aprenda com a gente. Talvez você falou, peraí, não é deixados para trás? Eu ouvi alguma coisa. Não, é deixados para frente. E o que é que a gente pode aprender a respeito desse tema? E eu convido todos a acompanharem a leitura do livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 19. A Bíblia diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o texto prossegue com uma advertência para que eles não se deixem tentar de modo a se afastar da vida comunitária e da caminhada com Jesus, o Messias, e termina o texto muito importante falando no verso 39, dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É importante destacar que o livro de Hebreus está sendo escrito para dar uma orientação a judeus da época neotestamentária que tinham colocado a sua fé no Messias Jesus. Mas acontece que as circunstâncias, a intolerância, a perseguição estava deixando alguns deles desanimados, de modo que estavam pensando em retroceder na sua caminhada de fé. E então o autor de Hebreus, que nós não temos nenhuma indicação específica, capítulo 2, verso 3, parece sugerir com clareza que é um cristão de segunda geração, cristão que teve algum contato com a direção de algum apóstolo, mas que redigiu esse texto que tem aí um certo teor alexandrino na sua composição e que tem um perfil único, diferente das outras cartas do Novo Testamento, e aqui então ele começa a falar a respeito dessa caminhada na fé. E aqui a gente já começa a pensar sobre isso, né? Que é interessante quando a gente pensa sobre a salvação, a gente pensa sobre a nossa caminhada com Deus, a nossa vida. É bastante valioso perceber que a Bíblia nos apresenta a nossa relação com Deus do ponto de vista da organização disso no espaço. Isso significa que, em grande parte, a gente observa que essa trajetória da redenção, ela tem o seu ambiente de entendimento a partir de uma percepção espacial, né? Por isso, por exemplo, né, como a gente pode ver aqui, temos uma miniatura, uma pequena réplica do que era o templo da época do Novo Testamento, né, com a sua área aqui, propriamente do pátio das mulheres, o pátio dos homens e dos levitas, e aqui o lugar propriamente do edifício, onde ficava o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Essa ideia espacial, que é tão importante, tão relevante, ela também é descrita de uma maneira que diz respeito a uma trajetória. E é muito interessante perceber isso. Não sei se a gente se lembra, né, mas toda a ação de Deus no eixo da história, ela começa com um ambiente de muita imigração e de movimentação. Então, Deus, por exemplo, chama Abraão, que deixa Ur dos Caldeus, se dirige para a Terra Prometida. Abraão vai para o Egito, depois retorna. Os patriarcas ficam ali, né, meio que de maneira um tanto quanto seminômade na terra, depois o povo vai para o Egito, aí eles saem do Egito, e nós temos toda a caminhada até a Terra Prometida. Então, é essa perspectiva que acaba chegando também no Novo Testamento, vai falar sobre esse andar com Deus do ponto de vista de uma trajetória que se revela como uma viagem, como uma jornada que é apresentada como um caminho. Aliás, essa ideia, né, de que a nossa vida com Deus se assemelha a um caminho é muito valiosa e interessante. E é por isso que, por exemplo, a gente às vezes até conversa sobre salvação e muita gente se confunde, né? Porque, por exemplo, a salvação ela é um início, quando a pessoa crê e é surpreendida pela graça de Deus. Então, por exemplo, ele passa pela porta, ele tem um início, né? Ele crê, ele confia. Depois ele tem uma jornada, uma caminhada, né? E ele tem um desfecho. Então, num certo sentido, nós somos salvos quando cremos, estamos sendo salvos nesse trajeto e seremos salvos de maneira definitiva no contexto final dessa obra de redenção. E olhando para o que nós vemos aqui, é bastante interessante o livro de Hebreus, porque ele vai tratar disso, né? O que ele diz? Olha, toda essa realidade espacial que está ligado ao tabernáculo lá atrás, né? Hebreus comenta muito o livro de Levítico. Ele diz que nós podemos entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, podemos ter essa confiança, pois o grande sacerdote sobre a casa de Deus abriu esse caminho. E a orientação é que, então, nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, é interessante a gente ver como esse deslocamento, como essa ação no eixo do espaço é trabalhada para falar da maneira como nós lidamos com a nossa fé em Deus e com a nossa caminhada, com a nossa jornada, com esse nosso movimento. Isso é tão importante que a gente, por exemplo, vai olhar um texto como Filipenses 4, que vai enfatizar muito essa relação. O que diz o texto de Filipenses? Nós lemos o que aparece lá no capítulo 3 e nos diz o seguinte a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, observe bem que a maneira de lidar com a fé ela passa por esse ambiente em que nós estamos nessa trajetória, nessa jornada, nesse caminho, e aquilo que Deus fez em nosso favor também traz esse evocar, essa teologia do Antigo Testamento que tem a ver com esse deslocar do caminho na direção do sagrado, quando se fazia tudo, por exemplo, ali no tabernáculo, apresentando as ofertas e os sacrifícios diante de Deus. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa na nossa fé, muitas pessoas, olha que coisa interessante, têm uma fé paralisada. O que que significa isso? Que a pessoa entende que a principal maneira de lidar com a sua vida em relação a Deus é basicamente tentar entender, decifrar mistérios e faz um projeto cujo cristianismo é principalmente contemplativo ou principalmente um exercício intelectual, ou simplesmente algo que envolve uma série de discussões, que a Bíblia até às vezes chama de discussões inúteis, que não chegam a lugar algum. Outras pessoas têm uma ideia de que a nossa vida cristã ela é principalmente marcada por algum tipo de ritualismo. Né? Então, tem gente que parece que nem sequer pensa e simplesmente repete ritos que fazem sentido no nível individual ou coletivo, mas parece que não existe um avanço, não existe um deslocamento na sua caminhada, parece que não existe essa sensação de jornada. Por isso é curioso, né, que em vez de pensarmos, né, que a nossa vida, né, deve ser marcada por alguma coisa do tipo de você ficar parado ou ser deixado para trás, a ideia é ser deixado para frente, no sentido de uma direção que Deus deseja para todos nós, como a gente vai ver em Hebreus e vai ver também apresentado em alguns textos que nós vamos poder observar na nossa mensagem, na nossa reflexão de hoje. Curiosamente, quando a gente lê e estuda a Bíblia com atenção, a gente vai ver algo bastante interessante que fala dessa situação quando um deslocamento espacial significativo marca a maneira como a gente se relaciona com Deus. Então, essa questão do Filipenses, né, que nós estamos prosseguindo para o alvo, nós estamos caminhando, né, e esse fascínio da jornada que é surpreendente, que envolve aprendizado, que é caminho de fé, caminho de dependência de Deus, e que é sempre um deslocamento na direção daquilo que, para onde Deus está nos levando, e como isso evoca tudo aquilo que a gente aprende no Antigo Testamento, vamos ver alguns momentos interessantes da história bíblica que tem muito a ensinar para nós. E eu queria, então, chamar a atenção para o que nós lemos no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Olha que coisa interessante, que coisa fascinante a gente vê lá no segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, que Êxodo 3, verso 4 em diante vai dizer para nós: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Esse texto aponta para a gente para essa realidade que essa teologia espacial bíblica fala da nossa relação com Deus, no sentido de descrevê-la como chegar mais perto. Não é interessante? Às vezes a gente pensa que nossa conexão com Deus é algo que envolve muito o nosso entendimento, ou que talvez tenha uma sensação emocional muito significativa, mas talvez a gente não pense tanto nisso de proximidade em relação a Deus. E é interessante porque a Bíblia vai mostrar que essa conexão com Deus é marcada por esse elemento. Por isso a gente vai ver alguns textos assim que chamam a nossa atenção e que são muito ligados àquilo que aparece nessa teologia do tabernáculo refletida no livro de Hebreus. Por exemplo, olha, Hebreus 4, o verso 14, quando vai descrever o que Jesus fez por nós, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, vai dizer o texto. Essa ideia de adentrar aparece também em Hebreus capítulo 9, verso 7, quando diz que somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que o povo havia cometido por ignorância. E no verso 11, Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então, você vê que o povo simples no deserto, aquele povo nômade pastoril, quando falava-se da sua relação com Deus, eles entendiam que eles tinham que fazer um movimento de chegar mais perto do lugar sagrado que celebrava e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Então você pode ver a lógica, né, que nós temos lá o acampamento israelita, nós temos ali a área do tabernáculo, que depois se torna do templo, a gente tem o pátio externo, a tenda do encontro, o lugar santo, o lugar santíssimo, e todo o movimento dos sacrifícios e ofertas era um movimento de aproximação, de chegar perto, trazendo toda a realidade das relações humanas diante da presença de Deus, diante do Deus santo, gracioso, justo e poderoso. Que coisa impressionante! Agora, quando a gente está no deserto, e aqui aparece Moisés, e Moisés está num momento tão complicado da sua jornada, já porque a gente vê que ele faliu na sua missão, ele abandonou tudo, ele deixou o povo, ele foi embora, ele foi lá para a terra de Midian, e aí Deus vai resgatar e trazer Moisés de volta para essa caminhada especial. Deus se revela numa dinâmica muito interessante. Deus cria condições. Preste atenção como isso é interessante. Deus podia ter dado um sonho a Moisés. Deus podia ter dado uma visão. Deus podia ter enchido o coração de Moisés de ideias e de pensamentos maravilhosos, mas Deus se manifesta ali no tempo e no espaço, nessa visão extraordinária. E diante da presença de Deus é necessário que a gente o quê? Se aproxime. Chegue perto. Chegue mais, se Moisés faz isso. E aqui nós temos uma dinâmica maravilhosa. Moisés chega, se aproxima e se aproxima tanto que até mesmo o Senhor diz, olha, não se aproxime mais. E aí nós temos essa dinâmica tão extraordinária que a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus depende desse desfrutar da presença divina que tem a ver com essa realidade de proximidade em relação a Deus. A gente sabe muito bem, né? Quando você ama uma pessoa, quando você gosta de alguém, quando você compartilha, a gente sempre diz o quê? A gente só queria estar junto, a gente só queria estar próximo. Essa ideia de comunhão, de relacionamento diferenciado. E aqui você vê, né, como Deus mostra o seu poder, a sua santidade, mas também o fascínio da sua presença, que é um dos elementos que tem que marcar a nossa vida. Então, se nós queremos buscar uma espiritualidade, a questão é em que medida nós queremos estar próximos do Senhor, de fato, se o nosso desejo, nossa questão que atinge o nosso coração envolve isso na nossa trajetória de fé. Por isso, é muito interessante a gente observar alguns elementos, por exemplo, Efésios 2:13, ao falar da obra da redenção, é muito interessante porque vai dizer que naquilo que Cristo fez por nós, olha a linguagem como ela é intencional e muito nítida, diz que nós fomos aproximados, que esse foi o movimento de Deus. Quer dizer, Deus não agiu apenas, vamos assim dizer, para perdoar os nossos pecados, para dar sentido à nossa vida, para nos ajudar nos nossos conflitos e necessidades e dificuldades. Deus deseja proximidade e comunhão, e isso é demonstrado nitidamente aqui. E quando a gente observa com mais atenção e detalhe, vale a pena ver a linguagem bonita que nós encontramos no Salmo 73. Que coisa impressionante o que vemos nesse salmo tão extraordinário que aparece aí, especialmente no desfecho dele. Então, o que, que tem no Salmo 73? O salmista está numa crise muito grande. Ele passou por um momento que ele não entende por que que os injustos e os perversos estão bem de vida. Ele começa a questionar tudo e ele vai crescendo e aprendendo por meio dessa jornada de dor, aprendizado, dependência e confiança em Deus. E quando ele chega no desfecho, vamos assim dizer, o que que a gente aprende nessa caminhada, chama atenção alguns textos especiais que reforçam essa realidade da importância da proximidade. Veja só, verso de número 23 em diante, com destaque para o 25 e 28, o salmista diz: contudo, estou sempre contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho, depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo, meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E é impressionante o desfecho no verso 28, quando ele diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Preste atenção. Bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Que coisa! Ou seja, Deus quer nos enviar uma mensagem e ele nos tem deixado para frente. Em que sentido? Que a primeira dimensão que é transparecida na mensagem de Hebreus, e que a gente observa nesse momento especial, decisivo da vida de Moisés, nessa experiência de crise extraordinária do salmista, é que quando alguma coisa que tem a ver com a ação de Deus na nossa vida se manifesta de verdade, a gente quer dar um passo à frente. A gente quer chegar mais perto. Não é só um desejo de ter a vida abençoada. Não é só um desejo de ter a nossa consciência tranquilizada, é um desejo mais aprofundado de comunhão e relacionamento verdadeiro de quem foi atingido por esse Deus extraordinário de aliança, de redenção e de salvação. E aí a gente prossegue e vai ver que tipo de proposta as pessoas têm quando elas procuram se aproximar de Deus. Já que é importante a gente buscar essa proximidade, a pergunta é: as pessoas querem se aproximar de Deus? As pessoas até mesmo dizem que buscam a presença do Senhor, querem estar perto de Jesus. E, na verdade, a gente vai ver no Novo Testamento, aparece isso. É curioso, mas uma expressão que tantas vezes aparece no Novo Testamento é muito comum nos evangelhos a gente encontrar a seguinte frase: e aproximando-se de Jesus, alguém foi e... E o que que as pessoas buscavam nesse caminho de deslocamento espacial, como alguém que busca, né, alguma resposta? Será que a proposta deles fazia sentido nessa tentativa de caminhar para frente? Vamos ver o que aparece nesses textos. Olhando para o Novo Testamento, é surpreendente. A gente vê em diversos textos, como eu mencionei, essa questão de aproximando-se de Jesus, achegando-se a Jesus, dependendo da tradução, quem é que faz isso? Olha que coisa interessante. Pessoas que estão numa situação de muita necessidade. Por exemplo, em Marcos 1:40, nós temos uma referência quando aparece um leproso que se aproxima de Jesus, assim como acontece com outros enfermos, doentes. Então, o texto bíblico podia simplesmente, digamos assim, ir direto ao ponto, mas faz questão de usar exatamente essa forma verbal dizendo: e aproximando-se ele foi, disse ou tocou, fez qualquer sinal na direção da busca de benefícios em relação à pessoa de Jesus. E, de fato, né, a gente vê isso, né? Uma das razões porque a gente se aproxima de Deus tem a ver simplesmente com o momento de necessidade imediata. Mas é curioso que a gente se aproxima de Deus também como acontecia com os discípulos. E é interessante, em grande parte dos textos, os discípulos chegam a Jesus na hora, digamos assim, das suas necessidades de entendimento da vida e da palavra. Por exemplo, em Mateus 13:10, o texto diz explicitamente que eles se aproximam de Jesus querendo saber o sentido das parábolas de Jesus. A gente vai observar também que nem sempre as nossas perguntas, as nossas questões, que a gente até chama de doutrinárias ou teológicas, ou não sei mais o quê, são questões tão, digamos assim, inocentes e adequadas. Por exemplo, em Mateus 18:1, os discípulos se aproximam de Jesus querendo saber quem é o maior. Você já reparou? É tão importante se aproximar de Deus nessa jornada espacial de espiritualidade bíblica. Mas tantas vezes a nossa aproximação ela se mostra nesse contexto da limitação e da fragilidade humana. Nós vemos os discípulos, vemos os enfermos e os doentes, e sabe quem muitas vezes aparece se aproximando de Jesus? Você não vai acreditar. Os fariseus e os saduceus. Você vai ver isso em Mateus capítulo 10, verso 2. Mateus 16:1, inclusive, fariseus e saduceus chegam diante de Jesus pedindo sinal do céu. Você vai ver isso em capítulo 12, verso 18, quando você vê gente que é interessante, que não está em movimento, que não está em trajetória, que não está na jornada e que teve uma espiritualidade que literalmente o deixou para trás, o deixou estagnado, preso no legalismo, injustiça própria, numa maneira de viver indevida. Essas pessoas têm um deslocamento inadequado e perverso diante de Jesus para colocar à prova. E para a gente ficar talvez mais assustado, o último exemplo que a gente encontra aqui para mencionar na nossa reflexão de hoje, sabe quem mais se aproxima de Jesus? O diabo, em Mateus capítulo 4. E aproximando-se, o tentador trouxe a sua palavra de questionamento da própria missão do Filho de Deus. Então a gente deve começar a pensar que tipo de proposta de vida espiritual nós temos. Que tipo de relacionamento com Deus que se limita a uma emocionalidade passageira, se limita a um sossegamento dos nossos temores ansiosos que não fazem sentido, na verdade, se limita a uma contemplação passiva da realidade que não traduz a proposta do Novo Testamento e que muitas vezes é uma caminhada apenas de avaliação da realidade com uma série de críticas e questionamentos que escondem um coração que não está se aproximando de Deus, à semelhança do que acontece com Moisés no deserto. E então, o que é que a gente deve dizer em relação a isso? Vamos voltar lá para o livro de Hebreus para ver o que que esse texto nos apresenta de maneira tão valiosa e especial para a nossa vida. Veja qual que era a grande necessidade, o que que aparece de orientação divina. Todo o ensinamento de Hebreus traz esse evocar daquilo que foi o agir espacial de Deus para trazer de maneira concreta e didática e poderosa essa realidade da presença de Deus no meio do seu povo que deveria ser desfrutada de modo especial. Então, quando chega a revelação de Cristo Jesus constrói tudo isso em cima dessa teologia, desse ensinamento. Então, o que que acontece? A primeira coisa que chama atenção, por isso que a gente é chamado, para dar o passo adiante, a gente é convocado, Deus nos tem deixado para dar o passo à frente. Ele diz, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que ele nos abriu por meio do véu, que isso é o seu corpo. Então, o primeiro passo para frente envolve essa compreensão e essa atitude que tem a ver com uma mudança de mente, de modo que a gente pode, é interessante, se constrói um cenário, parece uma cena de filme que apresenta para a gente essa realidade que Deus nos aceita plenamente e a gente deve buscar essa proximidade especial. Por isso, a ordem é nós devemos nos aproximar dele com coração sincero, com plena convicção de fé, já que os nossos corações foram aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos, uma referência ao batismo, lavados com água pura. Ou seja, nós precisamos ter uma mentalidade dessa realidade que se dá numa direção de uma espiritualidade que tem a plena convicção de que eu sou aceito na presença de Deus. Você já reparou que a gente encontra uma pessoa que a gente acha importante, a gente encontra uma pessoa que a gente acha diferenciada pela sua conduta ética, diferenciada pela sua posição social, diferenciada por algum grau de honorabilidade. E quando você chega diante da pessoa, você fica meio sem graça, não sabe o que falar, fica com vergonha, não é? Então, a proposta aqui, pessoal, pode chegar perto, Deus nos aceita plenamente por causa de Cristo Jesus que nos coloca na presença do Pai. A desintoxicação espiritual de uma pessoa só acontece quando ele entende de fato que Deus o recebe plenamente, de maneira amorosa e paternal, por causa do que Cristo Jesus fez por nós. Enquanto isso não acontece, a pessoa fica tentando provar para si mesma que de alguma maneira ela é mais ou melhor do que não sei o quê, ela tenta construir uma imagem de si mesma para se sentir digna, como se isso de fato pudesse levá-la diante de Deus. Não é o caso, Deus nos deixa para frente, para dar esse passo nessa direção que tem a ver com desfrutar da presença divina. E como é que isso se dá de acordo com esse texto? Ele nos leva a um segundo ponto significativo aqui, que diz para nós, sendo assim, ele vai adiante, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, já que eu estou tão seguro naquilo que Deus tem me recebendo, eu tenho esperança. Esperança é o quê? É o motor que me movimenta na direção da continuidade. Não existe cristianismo que é simplesmente estático, uma espécie de aristotelismo, uma coisa em que a gente está meio parado no movimento, como tem gente que professa a fé cristã e parece não se movimentar em direção nenhuma, um marasmo, uma espécie de coisa estranha em relação ao que aparece no Novo Testamento. Não, aqui a gente pode estar apegado à esperança. A esperança nos movimenta para frente. Portanto, o caminho que nos coloca nessa situação de ser deixados para frente é um caminho de ação concreta. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia diz, Hebreus diz, e consideremos uns aos outros para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você percebe? Não existe uma ruptura entre doutrina verdadeira, espiritualidade aprofundada e prática cristã. Você é chamado não para ficar simplesmente interpretando o Apocalipse para saber se a pessoa, o que vai acontecer na agenda divina. Você não é chamado simplesmente a tentar de descobrir os mistérios mais profundos do que envolve a realidade ontológica do Espírito Santo. Você é convidado a dar o passo para frente. E dar o passo para frente, experimentar a presença de Deus, nos conduz à esperança e nos conduz ao amor e às boas obras. Por isso que não existe ortodoxia separada de ortopraxia, de vida em relação àquilo que envolve o projeto do reino de Deus. E aí, consequentemente, a coisa tem desfecho prático. Não deixemos de nos reunir como igreja, porque não é possível a gente levar esse projeto adiante sem se participando com todo mundo que faz parte da fé. Não vamos fazer isso porque a gente sabe que estamos em movimento. Aquele dia se aproxima, e eu acho tão interessante, Hebreus dá uma advertência, uma exortação tão forte, e termina com uma palavra de convicção e fé que diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Então, nós somos chamados a sermos, a fazer parte daqueles que são deixados para frente, na direção da intimidade e da comunhão, na dimensão de uma convicção, de uma certeza, de uma esperança, e num dar um passo adiante na execução daquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, você fala: ah, que legal, Sayão. Isso aí em Hebreus é um negócio inédito, diferente. É mesmo, você quer ver? Vamos contar um segredo aqui entre nós? Vamos ver como é que a coisa aconteceu lá atrás. E agora a gente volta lá para o livro de Êxodo. E eu vou convidar para você olhar comigo agora o que diz o Êxodo quando a gente lê lá no capítulo 14, no momento dos mais difíceis que nós temos na história de Israel. O texto de Êxodo 14, claro, né, que evoca muito do que a gente tem aqui no livro de Hebreus, né, porque toda a questão da lei, toda a construção daquilo que temos lá é a base de tudo. O que, que diz o texto? Lendo Êxodo 14, versículo de número 13 em diante, nós lemos o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Você ouviu bem? Vemos aqui a palavra de Deus com muita clareza no momento crucial. Quando Moisés não tinha nenhum tipo de expectativa, ou todos os seus sonhos, que talvez seja o seu caso, da sua vida, quando ele tentou entender o plano de Deus, tentou entender o que estava acontecendo no ambiente egípcio com o seu povo, tentou lutar com as suas forças e tudo fracassou. Moisés abriu mão daquilo que era um sonho de Deus no seu coração e foi para o deserto cuidar da sua própria vida, e Deus se apresenta com o objetivo de fazer com que o Moisés entenda que tudo aquilo que é necessário da nossa vida é chegar mais perto, é dar um passo à frente, esse desfrutar da presença divina. Uma vez que Moisés aprendeu isso, nós vamos ver que o povo vai receber uma lição enorme de como é que a gente se aproxima de Deus para colocar diante dele todas as nossas lutas, frustrações, pecados, gratidão, experiência, aqueles pedidos meio estranhos que as pessoas trazem em torno de Jesus. É o mesmo tipo de necessidade que, de certa forma, está presente naquilo que as ofertas apresentam no tabernáculo e no templo. E depois nós vamos ver como Jesus representa essa presença, é a presença plena de Deus no nosso meio, e tudo o que a gente precisa é estar perto do Senhor, que às vezes nos surpreende no meio do caminho, pega a gente tipo no caminho de Emaús, a gente nem sabe que ele está ali do lado. E o que que isso faz? Isso dá uma ação tão extraordinária na nossa vida, que o Moisés fujão, que o Moisés que abandonou tudo, o Moisés que não tinha nenhuma expectativa, agora está lá no momento chave. Momento chave que a gente não sabe o que vai ser do povo, do mundo, de tudo que está acontecendo. Eu acho tão extraordinário o que o texto bíblico diz para a gente. Você prestou atenção? Deus fala um negócio, é muito impressionante, porque você nunca imagina que Deus vai dizer um negócio desse, porque você está clamando a mim. Ou seja, Moisés, não é hora de orar. Não é hora de você. Você diga ao povo que dê um passo adiante. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente dá passo adiante na nossa vida, a gente dá o passo na direção da jornada, porque a redenção, o agir divino na nossa vida é um convite para a viagem mais fascinante que você pode fazer na vida. Nessa viagem, eu peço desculpas a você, não há segurança na qual você possa se fundamentar a partir dos seus sentimentos, do seu intelecto, da sua capacidade, do seu poder de domínio da situação. Deus leva a gente para o deserto, Deus traz uns faraós para aparecer no seu caminho, Deus permite até mesmo que o tentador se aproxime, Deus vai nos dar uma série de situações complicadas, que nesse caminho, dependendo dele, confiando nele, se a gente aprende e recebe o que ele pretende na nossa vida, a gente vai descobrir que nada é mais importante do que ter a experiência de chegar perto, de sentir, de ser atingido por essa graça extraordinária, ter um redimensionamento da vida que nos permite seguir a jornada com fé e dependência de Deus, e especialmente a ter conquistas extraordinárias e maravilhosas, e ver o Mar Vermelho abrir, e ver a Terra Prometida chegar, e ver o desfecho vitorioso, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que são vitoriosos por causa do desfrutar da presença de Deus, desde que a gente dê um passo para frente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos ajude. Talvez não ser tão contemplativo, especulativo, sem qualquer ação, e ficar imaginando a partir do medo se alguém é deixado do lado, se alguém é deixado para trás, e que a gente foi convidado por Deus a ser deixado, na verdade, para frente. Que Deus nos abençoe. Amém.